Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está ligadinho na Unijuí FM 106.9 neste sábado, 26 de julho. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí, Carlos Karlinski, que dá um destaque especial para o Dia do Colono e Motorista. Fique ligado no Gestão Social e Cidadania de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
A valorização dos profissionais agrícolas é destaque, principalmente no mês de julho, onde é comemorado no dia 25 o Dia do Colono e Motorista. Essa categoria é de grande importância em nosso estado, sendo a maior fonte de renda e trabalho, principalmente na região noroeste. Comemorações sempre envolvem esta data marcante, que deve ser lembrada e valorizada todos os dias. O Gestão Social e Cidadania conversa hoje com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Regional de Ijuí, Carlos Karlinski, que dá um destaque especial para esse trabalhador.
Na verdade, nós temos uma data importante, o Dia do Colono Motorista. Nós queremos homenagear os nossos imigrantes, o pessoal que teve toda essa coragem de desbravar essa terra. E também os motoristas, que também é uma categoria importante no trabalho, no nosso desenvolvimento. Nós, como órgão de representação da categoria, temos várias atividades preocupando com as políticas públicas, fizemos um roteiro de reuniões, inclusive nas nossas comunidades, e levantando problemas, uma avaliação do próprio movimento sindical. E foi importante o reconhecimento que o pessoal tem também sobre essa ferramenta, que são os sindicatos de trabalhadores rurais, na busca de soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. Inclusive, no dia 25 de julho, nós já há alguns anos fizemos aqui no sindicato, na rua 14 de julho, a feira do Dia do Colono. Então é uma data importante para nós como sindicato aqui. Nós temos o município de Juí, Bozano e Coronel Varos como a nossa extensão de base. E fizemos então essa oportunidade de refletir também um pouco sobre a nossa caminhada toda e os próximos passos que vamos desenvolver. Mas, sem dúvida nenhuma, é um acontecimento importante aí, até para nós celebrar e melhorar um pouco a nossa autoestima por uma categoria que tanto tem se dedicado à produção de alimento para toda a humanidade.
Com certeza, são profissionais bem importantes, principalmente aqui na nossa região, né, Carlos?
Aqui se caracteriza pela colonização, as várias etnias que nós temos aí, e também a agricultura familiar, nosso município, ela é bem desenvolvida. Se nós compararmos aí o nosso desenvolvimento, sempre teve a presença do nosso agricultor em todas as referências que nós temos aí. E aqui em Juí nós puxamos mobilizações também importantes nessa busca de políticas públicas, a própria questão dos benefícios previdenciários, o PRONAF, os programas de habitação que nós estamos desenvolvendo, outras políticas que estão aí, a própria Casa Familiar Rural dentro da chamada Pedagogia da Alternância. Juí e essa região teve assim um papel importante, e com a participação de base dos nossos agricultores, homens, mulheres e jovens, e graças a isso talvez o meio rural esteja até resistindo. Hoje temos um desafio, a preocupação com a sucessão rural, e trabalhando então nessa perspectiva de consolidar ainda mais as políticas públicas. Mas é uma experiência que nós temos aí nas agroindústrias, de agregar renda na atividade e, por outro lado, buscar também mostrar essa aproximação em quem produz e transforma o seu produto, né? E o consumidor, que é a população urbana, que em outros anos aí, essa feira tem se destacado assim como uma uma referência importante nessa aproximação de quem produz e de quem consome.
Uhum, com certeza. O sindicato, então, Carlos, ele tem trabalhado aí para até melhorar os agricultores, os profissionais da região na sua produção agrícola. E o sindicato trabalha, sim, em parceria com outras entidades aqui do município?
É, a participação da Emater, que é, inclusive, e a própria Secretaria de Desenvolvimento Rural do município, que também está inserida nessa programação. As agroindústrias, ela tem um acompanhamento dessas entidades. Precisamos até trabalhar mais na perspectiva até da adequação da legislação. Já avançamos algumas coisas no município de Juí e temos desafios pela frente para mais gente, mais pessoas se inserir nessa diversificação e nessa possibilidade de agregar renda. Então ninguém faz nada sozinho, acho que as parcerias são importantes. Provocamos isso com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais há 4 anos atrás, aí para fazer a feira, né? Uhum. Mas sempre foi assim em conjunto com as outras entidades e que bom que seja assim, o objetivo é comum, essa questão da sucessão rural. Precisamos, de fato, somar forças aí para, de fato, reverter essa situação. Nosso meio rural está envelhecendo, mas é preciso essa união de forças aí. E esses eventos são uma oportunidade para que a gente consolide também essas atividades.
Com certeza, exatamente, isso aí. Carlos, então, eu te agradeço de primeiro momento por a disponibilidade de tempo de falar um pouco. Sucesso para vocês, então, e que esse trabalho seja sempre valorizado, principalmente aqui no município de Juí e região. Obrigado, Carlos.
Eu agradeço, então, a oportunidade também.
Notícias da semana.
Vendas de livros cresceram 4,13% no ano passado, mostra a CBL. A comercialização de livros no país cresceu 4,13% no ano passado, em relação ao ano de 2012, segundo pesquisa da Fundação de Pesquisas Econômicas, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro. Segundo a pesquisa, as vendas ao governo, que adquire os livros por meio de programas, tiveram alta de 20,41%, totalizando 200,3 milhões de reais em 2013. O principal programa, o Plano Nacional do Livro Didático, foi responsável por 1,253 bilhão de faturamento do setor, uma alta de 14,22% em 2013 ante o ano anterior. O preço médio corrente dos livros, ou seja, descontada a inflação, cresceu 1,7%. No preço médio constante, que desconsidera a inflação, houve queda de 4%. Desde 2004, a pesquisa mostra uma tendência na diminuição dos valores constantes. A venda de e-books, que também é importante nessa categoria, teve alta de 225,13% em relação ao ano anterior. Karine Pança, que é presidente da CBL, declarou que o fraco desempenho do setor reflete a conjuntura econômica do país, que demorou a passar pela crise financeira que afetou primeiro os países europeus. De acordo com ela, a CBL não fez uma projeção para as vendas e o faturamento neste ano de 2014. É prematuro falar em acréscimo ou em decréscimo. O ano está sendo atípico para todo mundo, com falta de dias úteis. As editoras precisam se movimentar e buscar novos modelos como nichos virtuais.
Boletim Rádio Web.
O programa vai acompanhar gestantes e crianças até os 2 anos de idade.
Um projeto da rede pública para acompanhamento de todas as gestantes e crianças até o 2º ano de vida está sendo implementado no município de Canoas. É o programa Nascer Canoas, que tem o objetivo de reduzir a mortalidade infantil, fetal e materna, além de identificar a gestação, tentar diminuir os casos de sífilis congênita e qualificar o atendimento pré-natal. O lançamento ocorreu no Hospital Universitário da cidade, onde o prefeito Jairo Jorge inaugurou o ambulatório de gestantes de alto risco e finalizou o ato assinando o decreto 182/2014 que institui o programa. Na ocasião, Jairo Jorge destacou que o Nascer Canoas fará um acompanhamento especial das mães no município.
Em 2012, quando eu fui candidato à reeleição, eu apresentei essa proposta do Nascer Canoas. E nós trabalhamos um ano e meio para que a gente pudesse chegar agora com esse projeto preparado. Veja, o que significa o Nascer Canoas? As mães, a partir desse momento, ela vai ter um monitoramento especial. Todo pré-natal, consulta de enfermagem, nós vamos estar acompanhando já pré-agendados, pré-determinados, e este monitoramento é essencial.
O secretário municipal da Saúde de Canoas, Marcelo Bósio, ressaltou que o número de óbitos na cidade já teve uma baixa significativa nos últimos anos e afirmou que o programa vai oportunizar um maior monitoramento desses números, além de melhores resultados.
Isso nos dá a condição e uma projeção de nós cumprirmos a nossa meta, que assumimos o compromisso com a população, de nós ficarmos na faixa de 7 óbitos por 1.000 nascidos. Isso é extremamente fundamental para o fato de nós organizarmos os sistemas, termos a condição de dar uma assistência de qualidade à população e nós medirmos resultados.
Durante a cerimônia, as primeiras mães de crianças do Nascer Canoas receberam das mãos do prefeito o cartão Canoa Saúde, o cartão SUS e o agendamento da primeira consulta. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
Notícias da semana.
Ações em São Paulo marcam 23 anos de cotas para pessoas com deficiência. A lei de cotas exige que as empresas com mais de 100 funcionários destinem porcentagem de vagas para pessoas com deficiência. O desrespeito à lei gera multas que variam de R$1.800.000 a R$180.000.000. Segundo indicadores do Ministério do Trabalho, 330 pessoas com deficiência estão formalmente empregadas no Brasil. O número de deficientes que exercem algum tipo de atividade é superior, chega a 20,2 milhões. No total, o país tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência ativas no trabalho. A inclusão de deficientes no mercado ainda é tímida. Se pensasse nas empresas, onde elas fizessem os contratos, abririam mais de 1 milhão de vagas para deficientes. O preconceito e o desconhecimento ainda dificultam a abertura de vagas. O problema de empregabilidade afeta todos os trabalhadores e não apenas aqueles com deficiências. Como solução, as companhias têm investido em capacitação. Todas as pessoas que decidem investir recursos em acessibilidade, capacitação e preparam o público interno conseguiram contratar e tiveram programas bem-sucedidos.
Boletim Rádio Web.
Governo alemão doa R$100.000 para vítimas das enchentes.
Nesta segunda-feira, o consulado da Alemanha fez uma doação no valor de R$100.000 para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O dinheiro foi entregue na forma de colchões, travesseiros, cobertores e ranchos para as famílias. O cônsul da Alemanha em Porto Alegre, Dieter Furhanstaller, explica que a ação é uma forma de agradecer a receptividade dos brasileiros durante a Copa do Mundo.
Foi a Copa com uns imagens alegres, mas foi também este enchente catastrófico. Tem de lembrar também, por isso tivemos esta ajuda do governo, que tem ajudas humanitárias por todo o mundo, porque vemos que aqui tem muita necessidade, por isso sugerimos de fazer também aqui uma doação do governo.
Neste final de semana, o governo federal anunciou R$14 milhões para os atingidos pelas chuvas no estado. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Oscar Luiz Moiano, faz um balanço dos recursos recebidos até agora.
Até o momento, nós temos lá a disponibilização de 14 milhões que vem especificamente para essas ações por parte do governo federal. O governo do estado só nas ações de defesa civil em torno de R$3 milhões, mas esta é a parcela da solidariedade que se destaca, né, aqui do povo gaúcho. Quando temos esse tipo de evento, essa parcela de solidariedade é muito grande e não é diferente com esses donativos agora que estão vindo do consulado da Alemanha.
Outros 40 milhões de reais já haviam sido anunciados pelo governo federal para a reparação de estradas. 3 mil pessoas seguem fora de suas casas, a maioria na fronteira oeste. O número vem reduzindo à medida que baixa o nível dos rios. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Ferramenta importante para o auxílio do planejamento, o Cadastro Ambiental Rural entra em funcionamento na regional da Emater de Ijuí. Nos dias 21 e 22, treinamento de capacitação aconteceu para a execução do novo cadastro. Quem fala mais sobre o assunto é o engenheiro agrônomo da Emater, Dejair Burtet, responsável pela área de manejos de recursos naturais.
Essa capacitação ela envolveu os colegas de campo da Emater do Regional de Ijuí. Em função do novo Código Florestal e a necessidade de realização do Cadastro Ambiental Rural, em função da adequação da própria legislação, há necessidade de fazer os agricultores, né, realizarem um Cadastro Ambiental Rural. É um dispositivo onde os agricultores, né, que detêm imóveis rurais vão fazer esse cadastro, né, e a Emater é um órgão facilitador para alguns públicos, né, que a empresa tem atendido, né, através de algumas chamadas públicas, de ser um facilitador na construção, na emissão desse cadastro eletrônico, onde os imóveis rurais vão colocar as áreas de vegetação existentes e áreas de uso agrícola. Na verdade, esse cadastro ele vai ter uma radiografia do que é feito a nível do imóvel rural, no sentido das áreas de preservação e possivelmente da necessidade, talvez, de alguma recomposição se esse componente da vegetação nativa não esteja de acordo com a legislação.
Uhum. E o treinamento aconteceu para esse público e ele foi administrado de que forma? Para que o público pudesse aprender a fazer esse cadastro ou ficasse mais por dentro dessa nova situação?
A capacitação teve dois momentos. Um momento de entender a legislação, de como que a legislação, ela houve algumas alterações, né, em função desse novo quadro florestal. E num segundo momento, manusear o sistema do cadastro, né, que ele é um sistema, uma ferramenta eletrônica, né, onde os colegas de campo da Emater, do Regional de Ijuí, eles vão auxiliar os agricultores a emissão desse cadastro, né? Daí é um sistema eletrônico, né?
O cadastro eletrônico vai ter o registro do imóvel rural, áreas de preservação e componentes da vegetação nativa. A capacitação foi realizada em parceria da Emater de Ijuí e comunidade envolvida nas políticas públicas direcionadas à atividade de sustentabilidade. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebra. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.